As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento. Com a informação de última hora, a Assembleia da República, tal como previsto, aprovou o prolongamento do estado de emergência, cenário proposto pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Desta forma, a renovação será iniciada já ao início da madrugada desta sexta-feira e estende-se por mais 15 dias. No decurso da votação, registro para o voto contra da Iniciativa Liberal e para as abstenções da CDU, do Chega e da deputada independente Joacim Catar Moreira. O Jornal de Notícias avançou com um conjunto de medidas que poderão ser colocadas, entretanto, em prática. Entre elas, medidas que têm a ver com o direito à deslocação e fixação em qualquer parte do território nacional. Pode vir a ser imposto o confinamento compulsivo em casa, estabelecimento de saúde ou noutro local definido pelas autoridades. Pode ser imposto o estabelecimento de cercas sanitárias. Interdição na medida de estritamente necessário e de forma proporcional das deslocações que não sejam justificadas, nomeadamente por trabalho, obtenção de cuidados de saúde, assistência a terceiros, produção e abastecimento de bens e serviços e outras razões ponderosas, cabendo ao Governo especificar as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desacompanhada, se mantém. Há também referência para a liberdade de aprender e ensinar. As aulas presenciais podem ser proibidas ou limitadas. Pode ser imposto o ensino à distância por meios telemáticos, com recurso à internet ou à televisão. Pode ser também imposto o adiamento ou prolongamento de períodos letivos. Pode ser imposto o ajustamento de métodos de avaliação e determinada a suspensão ou a recalendarização de provas de exame ou de abertura do ano letivo. Podem ainda ser feitos eventuais ajustes ao modelo de acesso ao ensino superior. Ainda no campo da iniciativa económica e privada, de acordo com aquilo que pode vir a ser aprovado pelo Governo, as autoridades podem requisitar a prestação de quaisquer serviços e a utilização de bens de unidade de saúde, estabelecimentos comerciais e industriais, empresas ou outras unidades produtivas. Pode ser determinada a obrigatoriedade da abertura e funcionamento de empresas, serviços, estabelecimentos e meios de produção ou o seu respectivo encerramento. Pode ser imposto limitações aos despedimentos, alterações à quantidade, natureza ou preço de bens produzidos e comercializados ou aos circuitos de distribuição e comercialização. Estas algumas das medidas que podem vir a ser agora aprovadas pelo Governo no âmbito desta renovação do estado de emergência que entra em vigor na madrugada desta sexta-feira.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Estão confirmados mais 2 casos no Médio Tejo, ambos precisamente no concelho de Orém. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública de Médio Tejo, avançou com esta indicação, referindo que está em causa uma pessoa de meia idade e outra mais jovem. Desta forma, são já 41 as infecções confirmadas na região, agora com Orém como concelho, com os números mais elevados num total de 10, seguindo-se Tomar com 9, Abrantes com 8, Torres Novas 5, Alcanena 4, Vila Nova da Barquinha, Constância com 1, assim como Sardual, Ferreira do Zézer. Estão 269 pessoas em vigilância ativa, 72 em Tomar, em Abrantes 65, em Torres Novas são 53, em Orém 22, Alcanena e em Troncamento com 17, Vila Nova da Barquinha com 12, Sardual 5, Mação com 3 e Ferreira do Zézer com 2 pessoas em vigilância ativa. Mação e o entroncamento continuam como os únicos concelhos do Médio Tejo, sem qualquer caso confirmado. Em vigilância passiva estão 157 pessoas. Já foram contactadas 537 pessoas na investigação dos casos. De lamentar, já 2 mortes no Médio Tejo, precisamente um homem de 94 anos de Tomar e outro de 69 anos de Alcanena. Quanto então aos números desta quarta-feira, Maria dos Anjos Esperança começou por abordar a questão do lar Beatriz da Silva em Orém, onde houve uma infecção já detectada, para referir que a situação se encontra controlada.
Essa situação está perfeitamente controlada, estão a desenvolver-se os testes todos, está tudo controlado.
Dentro deste lote, há já alguma pessoa que tenha recuperado aqui na região?
Não, nós ainda não temos nenhuma pessoa que possamos dizer que está recuperada, porque a pessoa, quando está confirmadamente doente, depois, pelo menos após os 14 dias, tem que fazer novos testes. E para ser considerado recuperado, tem que fazer dois testes com um intervalo de 24 horas e que sejam os dois negativos. Todos ouvimos dizer agora da grande dificuldade de reagentes, de dragatoas, de produtos para fazer e, portanto, neste momento estamos à espera que as pessoas de início, que as primeiras pessoas, sejam novamente feitas, analisadas, para ver se são consideradas recuperadas ou não.
Uma pessoa que é dada como recuperada, esta pessoa fica imune?
Ainda nem os infecciologistas lhe podem dizer com 100% de certeza se fica imune ou não. E porquê? Porque depois é preciso fazer análises às pessoas, é preciso determinar anticorpos que as pessoas tenham para depois saber se ficam imunes. Pensa-se que sim, porque há semelhança dos outros vírus todos e por isso mesmo é que nós temos vacinas da gripe que são provocadas por, as gripes provocadas por vírus, e este ano tivemos uma vacina tetravalente, ou seja, para quatro tipos de vírus, precisamente porque as pessoas desenvolvem anticorpos e ficam imunes. Este esperamos também que sim, mas ainda vai haver realmente muitos estudos para termos depois uma base científica para dizermos que as pessoas ficam imunes.
No âmbito da atual pandemia pelo Covid-19 e por se esperar uma maior afluência de casos infectados com Covid a partir dos próximos dias, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, no reforço e planeamento que tem efetuado nas últimas semanas, irá alocar profissionais de saúde às diferentes áreas de internamento, de esterilização e de meios complementares de diagnóstico, assim como reforçar a capacidade de rotação das várias equipas. Decorrente desta necessidade de alocar recursos humanos nos termos referidos, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo decidiu, em articulação estreita com os responsáveis municipais da região, levar então à alteração dos horários de funcionamento dos dois serviços de urgência básica, encerrando os mesmos nos períodos noturnos, entre as 24 horas e as 8 da manhã, encerrando a admissão de doentes a essas mesmas urgências básicas às 21 horas. Estes novos horários estarão em funcionamento no dia 5 de abril, ou seja, no próximo domingo. Os utentes que necessitem de recorrer ao serviço de urgência do Centro Hospitalar do Médio Tejo entre as 0 horas e as 8 da manhã devem dirigir-se ao serviço de urgência médico-cirúrgica. O encerramento noturno dos dois serviços de urgência básica do Centro Hospitalar do Médio Tejo não compromete a assistência à população, uma vez que se mantém em funcionamento 24 sobre 24 o serviço de urgência médico-cirúrgica, o serviço de urgência pediátrica e o serviço de urgência de obstetrícia. Importa realçar que no último mês de março o acesso da população aos serviços de urgência diminuiu de forma expressiva, comparativamente ao mês de março do ano de 2019. No mês de março de 2020, houve menos 4.554 atendimentos de doentes na totalidade das urgências do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Apesar do decréscimo de atendimentos também na urgência pediátrica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, com menos 1.325 atendimentos em março de 2020, face a março de 2019, o Conselho de Administração mantém o funcionamento desta urgência pediátrica nas 24 horas por dia, por ser a única urgência pediátrica no vastíssimo território da região do Médio Tejo.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Numa nota publicada através das redes sociais, Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Freguesia da Ceiceira, revela estar envergonhado com aquilo que se tem vindo a passar em termos de comportamentos de alguns residentes da linha Ceira. Revela o autarca que aquela localidade está a ser fortemente manchada por alguns cidadãos que teimam em furar o confinamento obrigatório de forma deliberada. Fazem-no a troco de uma cerveja, de um copo de vinho. Ajuntamentos espontâneos à porta de alguns estabelecimentos, à míngua de um pouco de álcool, mas desta feita não são para desinfetar as mãos, mas sim para satisfazer os seus vícios. A propósito desta situação, Carlos Rodrigues falou à ERTS, expressando uma vez mais o seu lamento pelo comportamento de alguns residentes da linha Ceira.
O que está aqui em causa é a saúde pública, obviamente. Nesta fase em que estamos a passar, com a questão do levantamento do estado de emergência e a obrigatoriedade de confinamento, portanto, há indivíduos que teimam e de forma deliberada em furar estas regras, Nomeadamente, e quando eu fiz a publicação, fiz duas publicações distintas, uma generalizada em termos da Junta de Freguesia, e obviamente uma a título particular em que me referi à Linhaceira, mas não é só na Linhaceira, em toda a freguesia da Cifeira, isso acontece. Existe, por parte de alguns indivíduos, a busca constante de um local de encontro, e que não é somente nos estabelecimentos de cafés, padarias, bombas de gasolina, não é só, também a nível particular isso acontece. E ao colocar nas redes sociais, a minha intenção foi agitar um pouco a consciência de todos e dizê-lo aqui e salvaguardar a postura que a GNR tem tido e a articulação que tem tido com a Junta de Freguesia. Sempre que nós lhes pedimos para fazer algum tipo de intervenção, a GNR tem ido junto desse espaço e tentar confrontar os proprietários no sentido de não poderem continuar com esse tipo de situação. Mas passa sobretudo por uma cidadania, claro. Há pouca maturidade, e quando digo isto não é generalizado. Estamos a falar de uma porcentagem mínima, mas essa porcentagem mínima de pessoas que têm esse tipo de comportamento comprometem todo o esforço dos restantes. E é isso que está aqui em causa, e que eu penso, do feedback que tenho tido até pessoal em termos de problemas, que não é só na freguesia da Sincera, é generalizado. Este comportamento tem que terminar. As pessoas têm que perceber que quanto mais cedo nós vencemos esta batalha, menos dificuldades iremos ter no futuro em termos económicos e em termos de recuperação das nossas vidas, e portanto é preciso fazer esforço de todos. Eu penso que a população da freguesia, e isso é importante dizê-lo, tem tido uma posição e uma resposta muito, muito consciente e muito responsável. Quando lanço este tipo de apelo que fiz ontem, são exceções. Portanto, a realidade a nível de 90 e poucos por cento da população, quase 100%, diria, é de tal responsabilidade, de tal consciência da gravidade do momento que atravessamos, e nesse sentido sinto-me orgulhoso pela população. Obviamente, quando me senti envergonhado, foi o termo que eu utilizei ontem, e utilizei em termos do meu Facebook particular, é a realidade como linha CRS, mas a realidade é extensiva e é genérica a toda a freguesia, como disse, e infelizmente, por aquilo que me chegou, noutras freguesias também do nosso Conselho e do Conselho dos Índios. Mas, na realidade, toda a gente tem a consciência do momento que atravessamos e essa salvaguarda da sua saúde e da saúde dos seus, sobretudo, essa preocupação existe. As pessoas têm respeitado nos supermercados, nos minimercados, os distanciamentos nas filas, também na própria farmácia, nas padarias. Portanto, eu reparo que as pessoas têm essa consciência e têm esse cuidado. E isso é importante dizê-lo. E esperamos que esta situação possa ser debelada o mais rápido possível.
A emblemática Feira Nacional da Agricultura está cancelada, ou seja, o histórico certame fica sem efeito durante o ano 2020, um cenário que já se esperava e que se explica pela situação da pandemia que atravessamos. Em comunicado, o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas confirmou o cancelamento. Portugal e o mundo inteiro vivem momentos difíceis e extraordinários devido à pandemia Covid-19, uma situação à qual não é alheio o CNEMA. Atendendo às atuais condições impostas pelo estado de emergência devido à pandemia do Covid-19, que impõe o cancelamento de atividades que envolvem grupos de pessoas, e sendo o CNEMA uma entidade vocacionada para este tipo de iniciativas, o momento exige que se cumpram as medidas inerentes ao estado de emergência. Avaliando as condições excepcionais e a incerteza das próximas semanas decorrente do momento em que vivemos, o Conselho de Administração do CNEMA, numa decisão difícil e inédita, concluiu que não estão reunidas as condições para a realização da Feira Nacional de Agricultura, Feira do Ribatejo, no mês de junho. Conscientes do impacto da decisão em todos aqueles que apoiam a iniciativa com a sua presença, o CNEMA refere não poder deixar de agradecer a patrocinadores, expositores, parceiros e visitantes pela confiança que sempre demonstraram na Feira Nacional de Agricultura. Confiantes que, com a participação de todos, seremos capazes de ultrapassar esta contrariedade, o CNEMA anuncia que de 5 a 13 de junho de 2021 irá realizar de novo a Feira Nacional de Agricultura, Feira do Ribatejo, e que irá dedicar toda a sua energia para surpreender todos aqueles que visitarem o certame no próximo ano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A forma como se está a lidar com o impacto do Covid-19 no lar de Santa Beatriz da Silva, em Fátima, Conselho de Orém, motivou críticas de Eduardo Mourinha, o presidente da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Santarém. Em declarações à Hertz, o dirigente deixou um apelo para que quem de direito possa zelar pelo bem-estar dos utentes, cerca de 70, entregues agora aos cuidados de cerca de 5 funcionários, nomeadamente irmãs da Congregação das Irmãs Concepcionistas. Recorde-se que um dos idosos testou positivo ao coronavírus, o que desencadeou uma onda de receio dentro daquela estrutura. As funcionárias e os utentes têm sido testados, não com a rapidez que se impunha, sendo que os trabalhadores já foram mesmo para as respectivas casas. Eduardo Mourinha diz não compreender como se pode tomar semelhante decisão sem saber se as mesmas estariam ou não infectadas.
Deixaram a instituição praticamente sem ninguém. Lá só com o presidente, que é uma irmã, e mais duas ou três irmãs que lá estão a viver também. E praticamente não só deixaram os idosos, são 70 e tal idosos, deixaram-nos lá, como mandaram as pessoas todas para casa. Que não é isso que normalmente costumam fazer. Fazem os testes, ficam lá em quarentena, porque efetivamente não se sabia se estavam positivos ou negativos, não é? Começaram também agora a fazer os testes, hoje parece que já fizeram 20 testes aos idosos, para ver quem é que está infectado, mas continua a instituição com poucas pessoas. As pessoas lá estão um ou dois trabalhadores, realmente ainda voltaram, apesar de eles terem mandado toda a gente para casa. Estão lá umas duas pessoas ou três que a irmã conseguiu trazer de lá da congregação dela, é de Lisboa, e está aqueles 70 e tal idosos entregues àquele pouco pessoal. Entretanto, a Segurança Social tem sítios para onde os possa mandar, mas não pode mandar os idosos sem saber se estão contaminados ou não, e estão agora a fazer os testes aos bocados. Hoje foram 20 e tal, ontem não sei se fizeram alguns, e é a situação que está neste momento. Estão a fazer o mínimo dos mínimos, a fazer uma pequena higiene e estão-lhes a dar alimentação, efetivamente, e não estão a ser acompanhados como devia ser. Claro, eu não estou lá dentro, não sei como é que aquilo está a ser feito. Segundo disse a irmã, a maior parte deles estão todos metidos nos quartos, não sei se há quartos individuais, outros não são. Mesmo assim, poderão estar àquela distância que é considerada necessária, mas eu estou convencido que a maior parte desta gente da saúde não sabe, e porque tenho visto na televisão, pelo que diz a Ministra da Saúde, a Diretora-Geral de Saúde e companhias limitadas, eles não sabem nada como é que funciona um lar da terceira idade. Nas IPSS não sabem. Falam mesmo quem... E mandam coisas cá para fora, que vê-se mesmo que não estão por dentro do assunto. E é que é triste. Acho que a Segurança Social tem dois sítios. Um deles é em Tomar, da Santa Casa da Misericórdia, acho que tem uma parte do lar, mas não está adstrito à Segurança Social, mas tem possibilidades, porque está vago, metade do lar, acho que está vago por aí, alguns, depois levar outros para Vila Nova da Barquinha, mas por enquanto não podem fazer nada enquanto não souber resultados. E a União Distrital está apenas, quando sabe destas coisas, mandámos uma comunicação às instituições todas, quando houvesse algum problema para nos comunicarem para nós depois também, alertámos a Segurança Social e alertámos a parte da saúde, que devem ser dos primeiros a serem contactados.
A fábrica de Mitsubishi Fuso Truck Europe em Tramagal, Abrantes, colocou em layoff os seus cerca de 400 trabalhadores, confirma a agência Lusa, junto precisamente dos trabalhadores da empresa. A administração da Mitsubishi Fuso entrou em layoff numa medida que se estende para já até 19 de abril, tendo a mesma sido discutida com os trabalhadores e que se prende com esta pandemia do Covid-19 e com a falta de matéria-prima para a montagem dos caminhões, disse a Lusa Walter Ferreira, o coordenador regional da União de Sindicatos de Santarém. Segundo o dirigente sindical, a medida foi anunciada como sendo para já até 19 de abril, sendo que a situação se pode prolongar dependendo do evoluir da situação atual da pandemia, referindo que o regime de layoff vai ter como consequência que os trabalhadores tenham direito durante este período apenas a 2/3 da sua remuneração habitual.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Nesta quinta-feira, o edifício dos Passos do Conselho na Sertã estará iluminado de azul. Deste modo, o município associa-se ao Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, que se assinala 2 de abril. Trata-se do movimento Light Up in Blue, que convida instituições a iluminar os edifícios de azul com o intuito de sensibilizar e consciencializar a população para a problemática do autismo que afeta cada vez mais crianças hoje em dia. Este movimento decorre a nível mundial, a que se associam entidades públicas e privadas. Em Portugal, esta iniciativa é dinamizada pela Associação Vencer o Autismo pelo 10º ano consecutivo. O Dia Mundial da Consciencialização do Autismo foi estabelecido em 2007 pela Organização das Nações Unidas como forma de sensibilizar a população mundial para a doença, que consiste num distúrbio neurológico caracterizado pelo comprometimento de interação social, comunicação verbal e não verbal e comportamento restritivo e repetitivo. E fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia, relembro que hoje, dia 2 de abril, se assinala o Dia Internacional do Livro Infantil, que se comemora em todo o mundo. Esta data foi estabelecida em 1967 e é celebrada por iniciativa do Conselho Internacional sobre Literatura para os Jovens, que em Portugal é representada pela Associação Portuguesa para a Promoção do Livro Infantil e Juvenil. Portanto, este dia foi criado com o objetivo de apelar para a importância da leitura e para o papel fundamental que os livros representam para a infância. No site da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas pode-se encontrar, inclusivamente, uma diversidade de serviços e atividades relacionadas com este Internacional do Livro Infantil. No mesmo site, que é dglab.gov.pt, é possível aceder à iniciativa Uma História por Dia, Não Sabe o Bem que Lhe Fazia, que de forma similar também disponibiliza uma história contada ao vivo, podendo-se ainda ter acesso no Facebook e no canal do YouTube das Bibliotecas Municipais de Lisboa. Ainda a respeito do Dia Internacional do Livro Infantil, o portal culturaportugal.gov.pt, cuja missão principal é a aproximação do cidadão da cultura, também disponibiliza informação sobre as várias atividades culturais programadas para a comemoração do livro infantil. O mesmo acontece com a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Para este dia, oferecem várias histórias infantis, colocando à disposição vários livros infantis. Portanto, existem muitas opções para podermos dar o nosso contributo no Dia Internacional do Livro Infantil. Por isso, procuremos contar, ouvir uma história. Através delas, não só as crianças, como sabemos, mas todos nós, podemos fazer voar a imaginação, ainda mais nas circunstâncias atuais conturbadas que atravessamos. Num livro infantil, Cornélios, era um crocodilo que, ao contrário dos outros crocodilos que rastejam para se deslocar, resolve caminhar de pé e, por isso, de pé, começa a ver coisas que nenhum outro crocodilo tinha visto e percebido antes. O que mudou foi a sua perspectiva. Por isso que sejamos positivos e tenhamos esperança suficiente para juntos ultrapassarmos este período negativo da sociedade, partilhando ou ouvindo uma história neste Dia Internacional do Livro Infantil.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.